Boa noite aos queridos amigos que fazem este estudo Transversalidades. Transversalidades é uma parte muito avançada da filosofia clínica. Nós chegamos a ela depois de muitos estudos, muitos aprofundamentos, inúmeras relações submodais. Iniciamos lá na historicidade da pessoa, depois a gente considera a partir desta historicidade os contextos. São os exames das categorias, a base categorial. E então, continuamos o estudo com aprofundamentos para entendermos a estrutura de pensamento dessa pessoa, e depois entramos em submodos com planejamentos clínicos. Só então começamos a falar com profundidade das autogenias médias, porque além delas não se pode dizer qualquer coisa, é pura especulação. Então, nós vamos até as autogenias médias, horizontais, verticais e as transversalidades, né? Que, numa parte mais avançada, vocês verão, elas são circulares, etc. Veremos várias coisas aí durante o semestre. As transversalidades são tão complexas que nós sequer temos um nome conceitual, não temos mais conceito para elas. O que nós temos são caracteres, características, isso sim. Então, nós entendemos as transversalidades pelos seus fenômenos característicos. Uma vez que elas só se dão a conhecer em movimento, é muito complexo. É como estudar um cometa enquanto ele passa. Ele não vai ficar ali paradinho para que a gente tire amostras e coloque sobre o microscópio ou sobre o telescópio. Ah, é um estudo bastante complexo. Na semana de estudos de 2026, nós faremos vários exercícios práticos com transversalidades. Está no programa, está no conteúdo programático. Vamos agora a São Paulo e de lá o professor Clailton apresentará um dos momentos muito aguardados, que é a sua resenha, preciosa resenha. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula passada ocorreu no dia 16 de setembro. O tema foi Ilusões da Linha. Uma das ilusões que se torna cada vez mais evidente na história da humanidade provavelmente diz respeito a coisas que, assumidamente, nós temos como exatas, mas que exatidão elas têm muito pouco. Não são poucas as pessoas que no consultório ou mesmo no nosso convívio apresentam questões relacionadas a uma ideia de exatidão. Questões que na prática enfrentam grandes controvérsias. Elas nos dizem, por exemplo, que não foi justo algo que ocorreu, que 10 metros para cá deveria ser dela. E que os 10 metros de lá seria do outro. Algo lógico e evidente na sua visão. Elas dizem também que deveriam ter recebido 5 quilos e o outro 3. Mas não foi isso que aconteceu, e esse é o motivo da sua insatisfação. Um dos dilemas da sociedade contemporânea se refere a pessoas que, de várias maneiras, tentam ser reconhecidas, validadas, amadas, aceitas. Quando uma criança grita, pinta, faz coreografias, buscando aplausos, tentando ser o centro das atenções, costumamos identificar com certa facilidade o que se passa. Porém, quando é alguém com mais idade, que aprendeu a camuflar suas intenções, e essa pessoa faz a mesma coisa, usando de dubiedades, por exemplo, a dúvida costuma surgir. E aquilo que se faz, muitas vezes, pode ser a menor parte, quando consideramos o que está intrínseco, mas não aparece. Motivações, expectativas, emoções, entre outros elementos. Como poderíamos encontrar alguma exatidão em um contexto de ambiguidade? Medir, pesar, etiquetar e dizer: é exatamente isso o que se passa, é isso o que temos. Mesmo os fatos objetivos, quando observados por um grupo de pessoas, o objeto se multiplica. Cada um dará sua própria versão e compreenderá do seu jeito. Lá na frente, quando forem questionados sobre o que aconteceu, não teremos mais o elemento unívoco. Existirão versões completamente diferentes e até contraditórias, variando do humor ao terror. E quanto disso será ilusão? Onde estará o dado específico? Considerem a seguinte alegoria. Certa vez, um grupo de amigos recuperou uma filmagem para tentar acabar com o dilema em torno do que alguém havia dito. O objetivo era que, diante das imagens e das palavras gravadas, pudessem chegar a um consenso sobre o que de fato havia ocorrido. No meio do vídeo, porém, alguém apontou e disse: "Olhem como ele ficou, como ele se expressa, vejam a postura. Tem coisas que não precisam de palavras para serem ditas. O olhar dele já diz tudo." Em seguida, outro rebateu, discordando. E mesmo diante da cena gravada, a discussão recomeçou. Provavelmente, o terreno da exatidão é a menor das partes em nossas vidas. No entanto, a atenção que damos a ela a deixa bem maior, parecendo que é a parte maior. Uma das prováveis ilusões de nossa época, uma das prováveis ilusões de uma época como a nossa, o que nos leva a questionar o que há de errado com a inexatidão. Ainda que muito exacerbada, quando enraizamos os elementos em suas vidas, logo nos deparamos com um universo infinito de outras coisas que ou não foram consideradas ou não possuem a mesma reputação. Uma pessoa que padece e que reclama da pobreza existencial pode estar morrendo no meio de um manancial de elementos e recursos como esses. Muitas coisas podem ser quantificadas: o tempo que se gasta para fazer algo, o número de pessoas envolvidas em uma ação, o tamanho de um prédio. Mas de tudo que vivemos, o que fica na alma? E quanto disso pode ser medido com exatidão? Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Clailton. No workshop que antecedeu a Semana de Estudos 2025 em Torres, nós vimos uma série de pequenos vídeos, 3, 4 minutos, que conversaram com livros. Hoje vamos recordar um daqueles videozinhos, muito bonito, a conversa de um avô com o seu neto Dani, os dois conversando. Um vídeo da Judith Celles, espanhola. O nosso lugar especial. Eles iam ao cinema e conversavam no metrô. Antes de ir, eu vou fazer várias colocações. O menino queria saber qual é o filme que eles veriam. E eu vou dizer, não, não vou te contar. Você vai comigo e depois a gente vê. Dava várias pistas para o garoto. Essa é a nossa ilustração, meu presente para vocês. Meu presente com muito carinho para vocês.
Misterio.
Buen intento, pero tampoco. Ya verás, es una sorpresa. ¿Te gustará?
Siempre es sorpresa. Dime al menos alguna pista.
No, 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 no. Así es más divertido, ¿no?
Era muy graciosa. Y la parte en la que se lanza el todo el agua encima.
¿Te ha gustado entonces la película, no?
Sí. Podríamos ir otro día a ver otra.
Claro que sí. Es como yo siempre escojo buenas películas, ¿eh? Un,
Dos,
dos, tres.
tres,
Piedra,
piedra,
papel,
papel, tijera.
tijera. Piedra. Oh.
¿Por qué la gallina cuida tanto a sus hijos?
No lo sé.
Porque le costó un huevo tenerlos.
No del todo.
Entonces, ¿de
Puede ser. Pero no te lo diré, ya lo sabes. Oye, Dani, cuando yo me vaya de viaje, tienes que seguir yendo al cine.
¿A dónde vas a ir y cuándo?
Todavía no lo sé. Algún día. Pero cuando vaya, prométeme que irás al cine.
No, yo solo quiero ir contigo, si no es aburrido.
Encontrarás a alguien con quien ir.
No, iré solo contigo.
No siempre podrás ir conmigo, Dani.
Pues esperaré a que vuelvas.
Tal vez sí, tal vez no. Sorpresa, ya se verá. Así es más divertido, ¿no?
Siempre encontrarás a alguien con quien ir, pero nunca olvides que el cine siempre será nuestro lugar especial.
Entre los años 20 y los años 30, o cinema encontrou um problema de difícil conformação. Começam a surgir os filmes sonoros. E o que até então parecia uma tarefa simples de mediar, agora ganhava uma complexidade maior. Por exemplo, a maior parte daqueles filmes de língua inglesa, como seriam colocados para comunidades que não tinham inglês como língua. Não apenas pela Europa, mas pela Ásia, pela América Latina, pela África. Uma solução encontrada, que foi rapidamente aperfeiçoada, foi a dublagem, que exige um talento muito especial do dublador. Ele precisa conhecer teatro, ele precisa ser um ator para poder fazer sua dublagem. Ele precisa sincronizar a fala com os lábios do ator. E vejam, são línguas diferentes, tempos diferentes, modos de pronunciar completamente distintos, vocabulários. É uma verdadeira arte, é uma reconstrução. Eles enfrentaram esse dilema. Aos poucos, um dos países que muito teve destaque nesta arte da dublagem é o Brasil. Foi o Brasil e é o Brasil. Nós ganhamos um grande destaque nesta arte da dublagem. Aos poucos, à medida que esta arte foi se aprofundando, alguns dubladores notaram que a dublagem ia muito além de uma troca de vozes, que era algo muito mais complexo, que envolvia personalidade, envolvia contexto, envolvia uma série de outros elementos. E começaram a observar, como um paralelo ao que faziam, elementos de dublagem em outras áreas. E notaram que a dublagem era muito anterior ao que eles haviam imaginado. Que havia dublagens complexas e belíssimas na forma de trocadilhos, na forma de vários elementos ao longo da humanidade. Hoje, nós veremos o poeta Nicanor Parra. O Nicanor Parra, na década de 50, em 1954, ele surge com uma obra que rapidamente se torna aclamada pelos maiores críticos literários, como Harold Bloom, e escritores como Bolaño e outros, como uma obra de referência, que é de poemas e antipoemas, de 1954. E esse esplêndido autor, falecido recentemente, o Nicanor Parra, um dos maiores poetas latino-americanos, ele também era tradutor, que é uma espécie de dublador da palavra escrita. Como é que ele considerava isso? Uma troca de vozes aqui, uma troca de letras? Não. Nicanor Parra, que traduziu Shakespeare, ele considerava, e Shakespeare é difícil de traduzir, precisa compreender, é um inglês arcaico, não é? Ele considerava a tradução como uma nova escrita. Não é simplesmente uma transposição. Essa dublagem escrita é uma nova arte que surge. Interessante que, em termos vocais, não foi assim que foi considerado por muitos. Por muitos, não por todos. Mas isso vai mais longe. Muito provavelmente vai mais longe. Essas dublagens, na forma de trocas, se tornam ainda mais complexas quando, por exemplo, nós consideramos os ecos. Haveria um termo de dublagem, por exemplo, somática? Isso seria possível? Dublar somaticamente algo, alguém, alguma coisa? Um dia, quando você se despediu do segundo grau, que você terminava, a diretora, que era muito amiga sua, veio e deu um abraço em você, beijou sua fronte, acariciou seu rosto e abençoou você. Você nunca esqueceu isto. E um dia, seu filho, que estava se formando, pediu a você uma bênção. E você disse que não sabia como fazer isso, mas que ia dublar, como a sua diretora uma vez fez com você. Você fez uma dublagem, uma tradução de uma linguagem para a mesma linguagem para seu filho. Há muitas dublagens, muitas formas de dublagens. Vamos dar agora uma olhada mais de perto a isso que eu estou falando. O Nicanor Parra se tornou conhecido e ele quebra o sistema métrico da poesia, né? Que havia então, ele dá inovações ao decassílabo, a linguagem informal. Ele achava que o poeta precisa falar a linguagem que nós falamos. Quando nos comunicamos com amigos, com pessoas a quem amamos, ele achava que a poesia é isso. Como fazer, então? Uma dublagem ele fazia. Muito bonita a dublagem dele. Vamos ver uma primeira aproximação disso que estamos falando. Ele vai falar sobre uma menina a quem ele começou a chamar por Maria. Ele não sabia o nome dela. Juro que não me recordo nem de seu nome, mas vou morrer chamando-a Maria. Não por um simples capricho de um poeta, por seu jeito de praça de província. Que tempo aquele! Eu, um espantalho. Ela, uma jovem pálida e sombria. Ao voltar uma tarde do colégio, soube de sua morte imerecida. A notícia me causou tal desencanto que derramei uma lágrima ao ouvir. Uma lágrima, juro, quem diria? E vejam que eu sou um homem de energia. Se devo dar crédito ao que dizem as pessoas que trouxeram a notícia, bom, eu devo aceitar sem vacilar sequer que morreu com meu nome nas pupilas. O que me surpreende, porque nunca foi para mim nada mais que uma amiga. Ele disse que nunca teve com a Maria uma relação maior, a não ser de cortesia. Gostava dela. mas não sabia, não tinha nada mais próximo. Hoje, ele termina o poema dizendo, é um dia azul de primavera. Creio que eu morrerei de poesia. Desta forma jovem melancólica, desta famosa jovem, eu não me lembro. Não me lembro nem o nome que tinha. Eu só sei que passou por este mundo como mais uma pomba fugitiva. E eu a esqueci aos poucos, sem querer, como todas as coisas desta vida. Como nós sabemos que isso é uma dublagem? O que ele está dublando? O vento, a história da moça que ele imaginou, o contexto, os sentimentos que estavam entre ele e a menina. Veja um sistema complexo de dublagem, não é mais uma voz com uma voz, o que já é bastante difícil, não é? Não é mais uma dublagem somática, também vimos o quão difícil é. Não é uma dublagem escrita, o que também tem suas dificuldades. Aqui, a dublagem ergue voo e abarca vários elementos concomitantes. Alguns ele dubla fidedignamente, outros muito espaçamente, e todos conversando. Ele está dublando de fato, ou está criando algo novo para além daquilo que existiu, e que alguns, se vissem a cena, sequer reconheceriam. Eu quero apresentar a vocês uma obra. Esta obra é O Homem Dublado, de 2012. É do Renato Turnes. É uma obra que ilustra de uma maneira tão objetiva isso que estamos falando, que rapidamente todo esse palavreado que pode ter deixado alguns em confusão vai se esclarecer. Vamos ver então O Homem Dublado.
Bom dia.
Bom dia. O que vai querer?
Um expresso puro, por favor.
Opa. É pra já. Tá na mão.
Obrigado.
O cliente está esperando para a videoconferência.
Já vou.
Estou esperando, senhor.
Como o senhor pode ver,
diversas empresas confiaram na sua contabilidade. Soluções contábeis te
deram um grande aumento.
Oh, rapaz, pelo amor de Deus, arruma esse microfone. Pelo menos sua voz é muito esquisita.
Melhorou?
Conheço essa voz.
Com licença.
Não, rapaz, eu não.
Licença não, o senhor tá em
reunião comigo, vai me deixar falando aqui sozinho?
Eu sou petulante, volta aqui quando eu falo com você.
Eu quero um ingresso para o Sexta-feira 13, parte 15.
Como?
Eu disse que eu quero um ingresso para o Sexta-feira 13, parte 15.
Ah, o senhor é um novo contratado do cinema?
O quê?
É que me disseram que viria alguém aqui promover a nova sala, a sala de filmes dublados.
Não, eu não sou dublador.
Ai, claro que é. Gladys! O que foi? Escuta só esse cara.
Eu não vou falar nada.
Olha, não é você que faz a voz da super máquina?
Não.
É igualzinho.
Olha, eu só quero ver o filme. O que que é?
Vai demorar, eu quero comprar meu ingresso.
Ele mostra para nós essa dificuldade da dublagem. Só que aqui tem outros elementos para além do que nós estamos vendo. Ele está dublando alguém que é ele mesmo. Ele não está dublando uma outra pessoa. Quando ele emite a voz e não se reconhece na voz que ele emite, ele se assusta. Ele tenta de todo jeito voltar para uma voz que era habitual a ele, que dublava o pensamento dele, que dublava uma série de coisas, e agora ele não reconhece mais isso. Então, ele busca desesperadamente por uma dublagem que faça sentido a ele. Cada vez mais ele se afasta. E há várias dublagens. Nós que estamos acompanhando, notamos visivelmente que aquela voz é muito improvável que seja dele. De quem é? Mas se a voz está transmitindo a mensagem dele, se está sendo fidedigna, correta, ele não pediu, ele queria uma entrada para ver o filme. A dublagem foi fidedigna quanto ao conteúdo, não foi fidedigna quanto à forma. Isso arruína, por acaso, a dublagem? O que há de tão mal nisso a ponto de ele recusar? Talvez aquela voz de locutor seja melhor que a própria voz dele para uma série de coisas na vida dele. Não é? Mas não se trata aqui da acuidade, da percepção e do quanto uma dublagem será fidedigna ou não. Se trata dele poder se comunicar conforme ele faz, sem dublagem. É uma outra questão que está colocada aqui. Agora vejam, quando nós levantamos um telefone e conversamos com alguém, estamos fazendo uma dublagem? Alguns consideram que não. Por mais que isso possa ser demonstrado como uma dublagem, do ponto de vista da técnica, da epistemologia, da maneira como seria um encontro conforme conhecemos, para alguns ainda assim já não é mais uma dublagem. Já assumiram isso como um modo legítimo de comunicação. Quando você vê certos filmes e acompanha o preciosismo, tivemos aqui dubladores no Brasil que foram premiados e que foram receberam agradecimento do próprio ator que eles dublaram. Algumas vezes, essas traduções, essas dublagens ficaram tão verossímeis que o original é que se tornou uma dublagem, que se tornou esquisito para nós. Eis o fenômeno. Eu posso gostar tanto da poesia de Parra que, ao encontrar esta cena que ele descreve na rua, a cena será uma dublagem e não o poema que ele escreveu. Que agora se torna para mim o original, a perfeição daquilo que era origem. Agora a origem virou o poema. Vamos ver um outro poema deste magnífico autor chileno. Nada pode apartar da minha memória a luz daquela misteriosa lâmpada, nem o efeito que em meus olhos teve. Nem a impressão que me deixou na alma. O tempo pode tudo, e assim mesmo, creio que nem a morte há de apagar. Vou explicar aqui, se me permitem, com o eco melhor da minha garganta. Naquele tempo, eu não compreendia francamente nem como me chamava. Eu não tinha escrito meu primeiro verso, nem derramado minha primeira lágrima. Era meu coração, nem mais, nem menos. Do que o banco esquecido de uma praça. Mas sucedeu que certa vez meu pai foi desterrado do sul, na distante ilha. E aí ele conta que eles viajaram, foram, se deslocaram, e na escola pública ensinavam é uma ou outra coisa que nas cartas de amor de minhas irmãs eu espiava. Eles foram para um outro lugar. Vejam o que o pai vai mostrar para ele, vai apresentar para ele que ele não conhecia. Descemos, pois, do trem entre bandeiras e o solene repicar dos sinos. Quando meu pai me pegou pelo braço e então, voltando os olhos para a branca, eterna, livre espuma, que à distância, rumo a um país sem nome, navegava, como quem reza uma oração, ele me disse, com voz que eu trago no ouvido, intacta: este menino é o mar. O mar sereno, o mar que banha de cristal a pátria. Não sei dizer por quê, mas acontece que uma força maior me encheu a alma e, sem medir, sem suspeitar sequer, da magnitude real do meu intento, saí a correr, sem ordem nem conserto, como um desesperado até a praia. E num instante memorável, estive frente ao enorme senhor das batalhas. E foi então que estiquei os braços, por sobre a face ondulante das águas, rígido o corpo, as pupilas fixas, na verdade infinita na distância, sem que em meu ser um pelo se movesse, tal qual a sombra azul de uma estátua. Quanto tempo durou aquele instante? Não saberia dizer de paz palavras. Aqui, Nicanor Parra nos traz um outro elemento da dublagem. Em muitas ocasiões, nós estaremos diante do mar, como ele nos apresenta quando o pai mostrou a ele pela primeira vez o mar, e ele sai correndo. E um instante ele aprecia o mar como uma eternidade. Ele usa uma espécie de dublagem, não foi? Ao escrever aqui, para dublar o que estava acontecendo lá numa outra linguagem para nós. Ao fazer isso que ele utilizou como dublagem, o código escrito, ganha vida própria. Em vários trechos aqui, ele acrescenta elementos que lá, às vezes, sequer ouve. Lá, ele não tinha a sensação nem a impressão da eternidade que ele ficou naqueles segundos diante do mar, mas ao escrever, teve. O que faz com que muito do que nós consideramos a dublagem da escrita não foi dublagem. Foi uma criação inédita, única. E às vezes, para ele poder compreender isso de tão intenso e forte, ele vai precisar dublar isto. E vai dublar como? Voltando lá ao mar, à beira da praia, e banhando e olhando aquele mar, e dirá talvez para ele: sinto agora a dublagem daquilo que eu li. Em alguns casos, estes dois elementos criam pontes, se aprofundam, criando novas experiências, criando novas vivências, indo muito além. Considerem a riqueza, o manancial que isso pode trazer para a alma humana, para a existência, para coisas que nós não alcançamos.
Doutora, eu não aguento mais as pessoas rindo do meu problema.
Entendo.
Basta eu abrir a boca que todos começam a rir. É como se Deus tivesse me criado para ser uma piada para a humanidade.
Entendo.
Pela última vez, o eclipse lunar não tem nada a ver com seu problema. Isso é coisa de filme ruim, que não consegue explicar um acontecimento estranho.
Tá bom, doutor. Mas e os exames?
Bom, receio ter uma notícia boa e uma ruim para o senhor.
Não tenho amigos, ninguém me respeita e as pessoas me tratam como se eu fosse uma atração de circo.
Entendo.
Qual quer ouvir primeiro?
Não sei, doutor. Qual é a ruim? Outro dia eu fui à padaria e o padeiro chamou a família inteira só para me ouvir pedir 3 pães de trigo para meus 3 tigres tristes.
A ruim é que não sabemos a causa do seu problema. Todos os seus exames deram negativo. A sua saúde está perfeita, meu amigo. Nada. Nada físico indica a origem do seu mal.
A senhora é a única que parece me respeitar. A senhora me escuta, não me julga, não me trata como um... Que isso?
Estou gravando para minha festa de aniversário. Vai ser um sucesso!
Essa não. E qual é a boa?
A boa é que você acaba de ganhar este prêmio como o caso otorrinolaringológico mais bizarro do ano. Parabéns, garoto! Parabéns, parabéns!
A dimensão da dublagem vai muito além. Aquilo que ele considera um problema e que ele leva e vai ter que dublar o problema para que outros entendam, não o problema em si, mas o problema já dublado. Esses, por sua vez, dublarão essas questões para outros que entenderão isso via terceira, quarta, quinta dublagem. Quando encontrarem com ele, na intercessão que tiverem e conversarem com ele, vai aparecer aqui uma nova dublagem daquilo que ele considerava, às vezes não tão grave como ele imaginava. Ou seja, os ecos existenciais das mais diferentes montas, por imagens, há dublagens de imagens também, e de outros elementos, quando fazem essas interseções conosco, levam a novos segmentos, e novos e novos. E por vezes estaremos falando de algo tão distante daquilo que originalmente foi dublado, conversando sobre um aspecto completamente diferente, achando que estamos falando da mesma coisa. Vamos ver um exemplo disso? Casal. Casal está num momento muito complicado, se desentendeu, há uma série de mágoas para todos os lados. Cada um disse coisas, metade do que de fato achava, outra metade porque tinha dor e mágoa, e as coisas foram caminhando, caminhando. A um ponto de tudo isso, você pergunta seu amigo, sua amiga, o que está acontecendo? Faça uma dublagem para mim do que está acontecendo. E ao dublar, a pessoa conta algo que ela não, já não se identifica mais. Diz que não sabe, que as coisas não estão bem, que ela não sabe direito o que está se passando, nem como foi ficando dessa forma. Vejam, dublagens de dublagens de dublagens. Nicanor Parra escreveu nessa poesia e antipoesia o seguinte: quando passarem os anos, quando passarem os anos e o ar tiver cavado um fosso entre a sua alma e a minha, quando passarem os anos e eu for apenas um homem que amou, um ser que se deteve um instante frente a seus lábios, um pobre homem cansado de andar pelos jardins, onde estará você? Onde estará, ó filha dos meus beijos? Veja o que ele fez agora. Ele faz uma dublagem por distensão temporal. Ele se coloca, coloca e conversa. Eu encontro você lá adiante, quando o tempo passar. É possível fazer dublagem dessas questões? Elas não se perdem no caminho? Elas não ficam completamente torcidas? Essa é uma pergunta que nos leva agora a um outro elemento aqui precioso. E as coisas que não podem ser dubladas? Muitos filósofos escreveram sobre esse tema. Talvez a fala mais conhecida seja de Wittgenstein, não é? Sobre o que nós não podemos falar, não conseguimos expressar. Se você tem filhos, tem netos, às vezes uma criança de 2, 3 anos precisa falar algo com você. Ela, por vezes, sabe o que ela quer falar, ela sente, ela visualiza o que ela quer dizer, mas não sabe o termo verbal. Ela não sabe dizer a você: venha ver, porque lá o forno da vovó está apitando e tem uma luz que intermitente. É preciso olhar. Ele não sabe dizer isso. Ele sentiu que alguma coisa estava errada, percepcionou e veio ter com você, que está lendo um livro. Ele, no meio dessa tradução dele, ele se torna impertinente. Puxa você e você diz: agora eu preciso ler. Depois a gente conversa. Vá ver onde está a vovó. Ele se frustra com a tradução, se irrita, não consegue dublar-se. Considerem um adulto que não consegue dublar-se. Acham que todo adulto sabe corretamente expressar, fazer uma dublagem de suas emoções, de seus sentimentos, de suas buscas, uma tradução de si mesmo, consegue? Inúmeras vezes nós não conseguimos. Não conseguimos porque o outro não nos dá oportunidade, porque nós não nos damos às vezes. Porque, dadas as oportunidades, não é o momento da dublagem. E assim, mil outras coisas, desencontros que ocorrem, são fenômenos da dublagem que ocorrem. E não sabemos muitas vezes compreender, sabemos sempre o que está se passando. ou é parte da nossa existência, muitas vezes a dificuldade, não saber a dublagem certa, dizer as palavras certas, as mais adequadas e corretas, e, no entanto, experimentar subjetivamente que não se alcançou o que se queria dizer, que não era aquilo. Não se trata nem mesmo de uma falta ou de uma incorreção. É algo indefinido. Em outro lugar, ele nos dá uma lição sobre isso, belíssimo, neste poema chamado Solo de Piano. Já que a vida do homem, escreveu Nicanor Parra, esse poeta chileno, já que a vida do homem não é senão uma ação à distância, um pouco de espuma que brilha no interior de um copo, já que as árvores são apenas móveis que se agitam, não mais que cadeiras e mesas em movimentos perpétuos, já que nós mesmos não somos mais que seres, como Deus mesmo não é nada mais que Deus, já que não falamos para ser escutados e sim para que os outros falem, e o eco é interior às vozes que o produzem, já que nem sequer temos o consolo de um caos, no jardim que boceja e se enche de ar, um quebra-cabeças que é preciso resolver antes de morrer, quando já se usou em excesso da mulher, já que também existe um céu para um outro lugar, deixem que eu também faça algumas coisas. Dois pontos. Eu quero fazer barulho com os pés e quero que minha alma encontre seu corpo. Ele descreve uma série de situações desconexas, que nós não sabemos direito o que uma tem a ver com a outra, como pinceladas aleatórias em um quadro, e subitamente ele nos diz o que está acontecendo. Eu quero fazer barulho com os pés e quero que minha alma encontre seu corpo. É isso que ele estava tentando nos dizer. E precisou fazer inúmeras dublagens de todos os jeitos para tentar alcançar algo que nós nem sabemos se alcançou. Porque ele termina o poema aqui. No caso do homem dublado, ele se sente muito mal. Essas dublagens não têm a ver com ele. E ele não sabe o que fazer a respeito. Vai procurar terapia, vai procurar o otorrino para ver se há um problema funcional qualquer, vai a outros profissionais, mas o que esses outros profissionais podem fazer por ele?
Vida é chata, um tédio mesmo. Você nunca pensa que ela vai mudar. Um dia acordo e estou mudado, e minha vida toda já vai desabar. Não tenho emprego, virei piada. E agora só me resta este bar. Vou tomar todas, encher a cara, para toda essa desgraça esquecer. Vou, o que mais eu posso dizer? Não, não. Posso tentar me reerguer. Vou. Agora eu só tenho uma coisa a fazer: pegar esse problema e resolver. Eu não quero mais dublado ser. Todo o esforço, afinal.
Lá está ele. Vamos lá, vamos lá.
Eu não aguento. aguento mais isso.
Vamos casar.
Me deixem passar.
Beija o meu bebê.
Eu só quero ir pra casa. Me deixem passar.
Vamos casar.
Pare de me empurrar.
Me deixa tocar você.
Eu já cansei disso tudo. Me deixem passar.
Vamos casar.
Eu só quero ir embora. Saiam daqui.
Não penso que poderão ficar mais a sós. Tudo que fizer.
O homem dublado, num dado momento, olha ao redor e todo mundo parece estar dublando, não é? Uns aos outros, a si mesmos. Tudo parece uma dublagem. E ele só quer voltar para ele, só quer voltar para a casa dele. Não quer mais dublagem. É possível não termos mais dublagem? Isso ocorre em algum momento, de alguma forma? Ou a dublagem é o exercício natural da vida para muitas e muitas coisas? O que há de errado nela? No caso dele, ele não se identifica com ela. Não, ao falar, ele sente como se ele não estivesse falando, como se outro estivesse falando no lugar dele. Já sentiram isso? Já vivenciaram isso? Por exemplo, emoções. Certas emoções, às vezes, está com uma pessoa, surgem certas emoções e a pessoa não reconhece como sendo delas essas emoções. Algo estranho, uma afetação, uma farsa, algo que não corresponde ao que vai nela. E ela não sabe que às vezes isso é uma dublagem. Ela pegou uma citação cinematográfica. Em tal momento devo me comportar assim, sentir tal coisa. Hoje é um dia especial, então hoje eu tenho que viver isso, aquilo, e ela dubla uma coisa e não se reconhece nessa dublagem. Períodos de vida. Você está em tal período, deveria ser, fazer, estar, ter tal coisa, e não corresponde à sua vida. Essa dublagem pode levar a pessoa a um sistema de coordenadas confusas. Não sabe direito onde está. As coisas não estão fazendo sentido. Ela não está se identificando. Sistema de estranheza. Há pessoas que sentem isso quanto ao corpo, ao próprio corpo. Quando passam por uma cirurgia, quando engravidam, quando passam por alguma situação, um estado febril ou qualquer coisa assim, a dublagem do corpo não funciona. A pessoa, às vezes, tem até medo. Vai ao hospital achando que tem algo muito grave acontecendo. E é só uma dublagem que ela não reconhece. Às vezes uma excelente dublagem que ela não reconhece. Mas existem outras formas ainda de dublagem, muito complexas. Sociedade dos Homens não ficou à margem disso. E como de outras tantas coisas que se apropriou, desta ela também fez uso. O que eu vou mostrar para vocês agora envolve vários sistemas terapêuticos, sistemas de saúde, sistemas existenciais, e é um elemento que convida a reflexões profundas sobre isso que estamos vendo aqui. O tema desta obra que veremos agora é de 2019, de Ryan Patch, chamada Regulation. Vamos ver, então, é a história de uma moça. Ela faz o papel de uma espécie de assistente social e ela vai até uma pequena aldeia, isso no futuro próximo. E lá tem uma menina e a mãe dessa menina. A menina não está se comportando e vivendo conforme as crianças se comportam e vivem naquele contexto, naquele lugar. Então é oferecido a ela uma espécie de dublagem para ela poder se comportar e viver melhor naquele lugar.
Do you come out here to play often?
Yeah, pretty often. Like 4 or 5 times a week.
Wow, that is a lot.
Yeah, I got a fort out here.
Really? Can I see it?
Okay. my fort. I didn't build it, and I don't know who did, but I think they moved away or something, and I think no one else knows about it, because nobody else comes out here.
Do you think it would be nice if you had more friends to play with?
I guess.
Well, did you know that research says it's easier for happy and regulated children to make more friends at school?
I don't want more friends from school. You know, they're weird. And mean.
Oh. Does it make you sad that they're mean?
I guess.
And what happens when you get sad?
I come out here.
Mm-hmm. To cry?
Sometimes, but when I'm sad, I play with Ramona.
I'm sorry, who's Ramona?
She's my friend.
Okay, does she live in the neighborhood?
She's a panther. Or maybe a leopard. I forget. What's the ones with the spots? She comes when I get sad, and we talk about her home, which is called Toy and Norisphere City. And then we fly there. And sometimes there's sky pirates, and me and Ramona fight them off, because they pull up next to us and try and come on board. But then I have a laser gun, and Ramona tackles them and rips them up with her claws. Pew, pew, pew.
Don't
just stand there. They're coming, and I have to shoot. Steer us. Pew, pew, pew. Pew, 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 pew.
Okay, Captain Kaylee.
Pew, pew, pew.
Turning away from the pirates.
What? No, we're turning towards them.
What?
We have to ram them and destroy their ship. Pew, 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 pew.
Okay, here we go.
Hold on. Saved the city. Last time me and Ramona rescued the king's son, we were rewarded a silver medal.
Silver? We're not gold.
Silver's better than gold. Come on, let's go.
Kaylee.
But the king won.
Kaylee. Hold on. Hey, just sit down. Okay. I'm telling you this for your own good, okay? You see, you're growing up, and really soon, a lot of changes will be happening for you. And your feelings will be more and more unpredictable, and your family might not always be able to provide the support that you need. It's important you regulate yourself.
Regulate myself?
Yes. See, teenage females who are microdose compliant are actually 67% more satisfied with their lives and score better on state exams.
But I don't need a happy patch.
Well, it's not just about you. Your mental health affects your family, your school, and your country. Since doctors can guarantee happiness, we made a law so that mental health is taken care of in all kids and families like yours. No one's ever wanted to take it off. You know, Kaylee, when my brother was your age, actually, he was just a little older than you. He was really depressed, and he hurt himself because he didn't regulate. I think it'll be really good for you, Kaylee.
Why can't I just stay here and play with Ramona and be happy and sad when I want?
Okay. 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 But if anyone asks you anything, you tell them that I applied the microdoser today, okay? On your lower back, right here, under your shirt. Okay?
Nicanor Parra nos conta uma situação reversa e oposta quase a essa que acabamos de ver. Uma ilustração sobre as dublagens imperfeitas, as dublagens torcidas, as dublagens que precisam ser disformes porque são complementares, porque são complementos, porque são segmentos que vêm depois. Porque são apenas pontes para outras coisas e não apenas dublagem, são mediações e muitos outros fatores. Os vícios do mundo moderno, escreveu em 1954. Os delinquentes modernos estão autorizados a frequentar diariamente os parques e jardins, munidos de óculos poderosos e relógios de bolso. Entram aos bandos nos quiosques, favorecidos pela morte, e instalam seus laboratórios entre os roseirais em flor, e dali controlam os fotógrafos, os mendigos que perambulam pelos arredores, tentando erguer um pequeno templo à miséria, e se surge a oportunidade, chegam a possuir um engraxate melancólico. A polícia, aterrorizada, foge desses monstros. Em direção ao centro da cidade, onde estalam os grandes incêndios de fim de ano. E um valentão encapuzado põe duas freiras de mãos para o alto. Os vícios do mundo moderno, o automóvel, o cinema falado, as discriminações raciais, o extermínio dos peles vermelhas, os truques da alta bancada, a catástrofe dos anciãos, o comércio clandestino de brancas realizados pelos homens internacionais, o autoelogio e a gula, as pompas fúnebres. Os amigos pessoais de Sua Excelência, a exaltação do folclore, a categoria do espírito, o abuso dos entorpecentes e da filosofia, o amolecimento dos homens favorecidos pela fortuna, etc., etc., etc. Excesso de regulação, excesso de tradução, tradução mal feita. Dublagens mal feitas. Este é um dos elementos da nossa época, de grande dificuldade. Pois eles ocorrem, essas dublagens ocorrem às vezes no improviso, ocorrem às vezes no momento das nossas vidas que pedem outros elementos e não dublagens. Mas elas, instituídas às vezes, se colocam sozinhas, quase que automáticas. Há muito a trabalhar sobre esse assunto, há muitas questões relevantes aqui de aprofundamentos.